Terracaxistas, estamos de volta finalmente, presencialmente aqui nos novos estúdios Fila do Mundo, né? Não é um cativeiro, por enquanto, né? Mas pode ser um dia.
E... se fosse, você admitiria?
Lógico que não,
né? Então acabou.
Estamos numa undisclosed location, né? Pra não... mais fácil falar assim. Estamos vivos, nós não morremos, nós não desaparecemos, não ganhamos a Mega Sena.
Vagabundice não é morte.
Não é morte.
Ainda.
Na verdade, a gente deve uma satisfação para os nossos ouvintes. Atraso nosso deve a dois ismos. Capitalismo, que a gente tem que trabalhar para essa merda, para ficar pagando conta. E que gera também o alcoolismo também, que atrasa muito nossas gravações.
O alcoolismo,
gravações.
Ele dá, né? Dá uma...
Encarar o trabalho sem álcool não é muito agradável.
Bom, como sempre, sou eu, Thiago Januzzi. Meus grandes brothers, Paulo Jabardo.
Fala, pessoal.
E André Gomes.
E aí,
quais são os pronomes? A gente nunca falou nisso, né? Quais os pronomes que a gente deve usar para falar com vocês ou falar com a gente?
Eu tenho o meu e tá na assinatura do meu e-mail do trabalho.
Ah, é?
Eu sou André Gomes, ele dele.
Ah, legal.
Sou zoado. Tem um colega meu que fala, o mídia homem. Eu sou mídia, né? E ele me sacaneia. Ah, você é ele? E você é dele? Tem muita gente que sacaneia. Mas eu me defino como ele dele.
Bom, então para explicar, falaremos sobre o quê? Sobre politicamente correto, cultura woke...
Cancelamento.
Acho que tá tudo envolvido, né?
Pronomes.
Algum de vocês já foi cancelado?
Mas calma aí. Vamos voltar aos pronomes que o Paulo ia zoar.
Vamos lá.
Qual é o seu pronome? Já
usem o que vocês quiserem, cara. Eu digamos o seguinte, eu usaria ele dele, né? Mas o que é uma porra do pronome que eu nem lembro mais o que é isso? Né? Começa por aí, né?
Linguista que ninguém é. Né? Mas não. Tudo bem, a gente tem que lembrar
disso. Pô, 30 anos que eu fiz vestibular, então.
Tá, a gente pode começar falando sobre isso, né? Porque uma coisa que é tida como politicamente correto hoje é o uso da linguagem neutra. Mas vocês querem começar por aí ou vocês querem começar pelo politicamente correto em si? Né? O que é o politicamente correto? De onde vem isso?
Eu acho que o politicamente correto é algo que vem... como um termo histórico, eu acho que o politicamente correto de onde vem tudo isso aí. Né? Esse termo já é ser usado assim, desde os anos 50, anos 60.
A popularização dele foi na década de 70, né? Só que ele é um pouquinho diferente do jeito que é usado hoje, né? Que ele foi usado na intelectualidade americana, na esquerda, né? E basicamente vindo de tradução dos textos da Revolução Cultural Chinesa, né? E ele era meio como uma autoparódia, né? Se usava assim, porque não, era uma coisa muito doutrinária, muito orwelliana. Ele usava assim meio que até de sacanagem mesmo, né? Isso é politicamente correto, né? Ou ideologicamente correto, né? Mas ele era usado como uma autopiada mesmo dentro dos círculos de esquerda, né, nos Estados Unidos, originalmente.
De esquerda?
Sim. A origem é essa, mais ou menos.
Qual o ano?
Década de 70.
Simpsons começaram quando?
Simpsons 90 e poucos, né?
88, por aí. 89, talvez.
Tá, se a gente for falar de politicamente correto, a gente precisa falar muito do contrário, que é Simpsons.
Aí que tá o negócio. Essa é uma coisa porque é uma discussão interessante. É lógico que qualquer programa de televisão vai ser datado.
Uhum,
né? Então, sim. Se você pegar ali. Mas, dado o contexto dele, ele brinca com o politicamente correto. Mas ele não é ofensivo. Né? Ofensivo é aquela coisa, né, cara? Eu não tenho controle sobre o que vai te ofender. Então, de repente, fala, porra. Você tá com essa camisa preta, isso me ofende, entendeu? Aí, mano, pau no meu cu, né, cara? Não tem muito o que dizer, né?
E lembrando que há pessoas que a gente quer ofender também.
Né? Tem pessoas que a gente quer ofender.
É importante ofender pessoas. Agora, talvez Simpsons não, mas South Park ofende. E Rick and Morty...
South Park é uma boa.
Ofende pra caralho.
Mas aí,
o que eu acho genial.
Cara, mas o problema é o seguinte. É ofender poderoso ou ofender fudido?
É uma ofensa, sim, exatamente, no nível pessoal, individual, ou uma ofensa estrutural, né? É um problema maior.
É lógico que eles vão brincar. Simpsons, tudo, South Park, eles vão brincar com tudo que tá acontecendo no dia a dia, né? Sim. E, cara, hoje em dia a política se resume a isso, né?
Cara,
praticamente.
E eu vou falar que South Park é um programa que até hoje, mano, consegue ser muito sagaz.
Sim.
Né? O especial de Covid deles é genial. Né? O Streaming Wars é muito bom, sacou? Mas aí eu acho que você entrou num ponto interessante, porque uma das coisas que você fala muito de politicamente correto hoje é em relação ao humor. Né? Ah, o humor tem que ser politicamente correto. Aquela pergunta, qualquer comediante vai para talk show, ah, qual é o limite do humor? Né? Quase que é clichê. Né? Só que, por bem ou por mal, é uma discussão interessante. Né? Até que ponto o humor ele vale ser politicamente correto, vale ser politicamente incorreto, ou é só politicamente escroto mesmo, sacou? A partir do ponto você deixa de ser um humorista, um comediante, passou a ser um cuzão.
Mas aí eu acho que é um pouco mais profundo assim. O humorista, já que você falou de humorista, ele pode fazer uma piada escrota, homofóbica, e não necessariamente ser um homofóbico.
Uhum.
Mas pode ser interpretado como homofóbico porque ele fez uma piada sobre, né, com o tema homofobia. Só que quando você entra para uma igreja onde o padre ou pastor vira e falam que é pecado, vai para o inferno o homossexual... Ele tem a liberdade religiosa dele, prevista em lei, para não ser enquadrado como homofóbico. E aí? Aí não é o limite do humor. É o limite não,
eu acho que entra a relação de poder, putice, entendeu? Né? É relação de poder, cara. Né? Mano, você chega lá, qualquer figura de poder enorme, não é, pode ser um comediante, mas em geral não é, né? E começa a falar merda, vai ter consequência na vida de pessoas.
Sim, sem dúvida.
Tá? O que a gente tem que diferenciar aí, que aí entra aquela questão do cancelamento, né? Primeiro, né? Uma coisa é, sei lá, se eu falar merda pra vocês não. O suficiente se eu falar, porra, vai tomar no teu cu e não quero mais falar com você. Certo? Então, isso sempre aconteceu, acho que em certo. E sempre vai acontecer. O problema que a gente tem hoje, né? Primeiro. A gente é uns bosta. Então, o que a gente fala, tradicionalmente, não teria efeito nenhum. E, eventualmente, alguma coisa pode viralizar e pode ter efeito.
Tá? Exatamente.
Algoritmo. Né?
Por favor, vai.
Não, é só
quebra nossa aí, vai.
Não, só vai viralizar se a gente falar muita merda, cara. Assim.
Mais que já fala.
Não,
tem que fazer os cortes polêmicos do Kina, tá, mas com uma assessoria...
Tá, mas vamos pegar isso num exemplos reais, assim. Vamos pegar, por exemplo, o Chico Anísio, né? Que pra mim é um dos maiores comediantes da história do país, né? Ele tinha quadros que hoje seriam absolutamente inaceitáveis, né? Que ele fazia lá o Nazareno, que ficava dando em cima da empregada gostosa e mandando a mulher calar a boca, né? Calada, lembra?
Uhum,
né? Isso é até um leve, tem uns bem piores que esse.
Não,
mas muito, muito críticos também, eu acho, só que... Hoje inaceitável, assim. Hoje seria nível banheiro do Gugu. Assim,
não, né? Painho.
É.
Nossa.
Não, cara, peraí. Vamos pegar. A gente tem um. Sempre falou o humor no Brasil foi muito bom, né? Eu acho que todo lugar do mundo fala isso do próprio lugar, né?
Uhum.
A gente pode não entender o humor dos caras, mas. Então o humor tem uma questão cultural muito forte. É que a gente tem, por exemplo, sei lá, década de 90 e começo da década de 2000. Que eu não sei, na minha opinião, o humor no Brasil morreu. Agora que tá recuperando, tá? Porque era tudo piada de homossexual, piada de preto, racismo, entendeu? Pobre. Tudo girava em torno disso.
Atrapalhou, né? Mas, mano, sempre tinha uma gostosa.
É isso aí, machista, tudo. Então ficava tudo em torno disso, né?
Exato.
E agora você vê que ainda existe isso, existe pra cacete, mas você vê que os tempos estão mudando, então tá aparecendo... Existe um humor inteligente de novo.
Eu concordo com você, mas ao mesmo tempo você vai ter aquele cara, que eu não vou nem dar nomes, nem sei o nome desses babacas, né? Que são esses humoristas aí, que na verdade eles é mais uma agenda política de extrema direita do que um humor de fato, né? Só que ele se mascara de humorista pra poder defender, sabe, a sua agenda. E tudo bem, mano, mas que seja honesto, sacou? Fala, pô, não, eu sou ativista político. Uso humor pra fazer meu ativismo político. Beleza.
Não, aí eu acho que não, aí eu discordo de você, viu? Porque eu acho que humor bom tem que ter engajamento político.
Não,
se é engajamento político de filho da puta, beleza, não é pra mim, entendeu? Eu não consigo separar essas coisas. Eu acho que a gente não tem que ficar assim, as pessoas têm que saber ler a situação e falar, o cara é um fascista nojento. E aí acabou.
O problema é esse, as pessoas têm que saber ler. A gente não consegue falar isso do brasileiro quando ele tá lendo. Sei lá, bula no remédio.
Ninguém lê bula.
Não, é que aí que tá o negócio, cara. Eu acho
o porque problema... o ler que você tá falando é o analfabeto funcional, entendeu?
É o cara que tem... ele consegue ouvir Mas cara, ele não consegue interpretar.
Mas isso
não,
é muito comum, mano.
Mas eu acho que não é só muito comum, eu acho que é pior do que isso. Porque eu acho que, em certo nível, todo mundo é analfabeto funcional em algum assunto que
ele não tem.
Então a gente ouve um bagulho lá, né? A gente ouve um negócio, não liga, é foda-se, fala asneira. Né? Isso, cara, todo mundo faz isso o tempo todo. O problema é onde a gente leva, que aí entra a questão do cancelamento, né? Ou seja, o que a gente vai fazer. Outra coisa que a gente tem que lembrar, cara, é que os tempos estão mudando. Né? Então, eu lembrei de um exemplo, eu tentei achar a capa, não consegui, mas, porra, teve uma capa da Veja São Paulo, em torno do ano 2000, a Vejinha. Naquela época, a Veja era importante, né? E a Veja São Paulo era até mais lido do que a Veja, mesmo porque tinha coisa interessante, tinha coisa...
Ah, agenda cultural.
É, essas porra todas, né? Uhum. Aí, a capa da revista... Eu lembro disso aqui porque foi um colega meu que ele não estava na capa, mas ele participou da reportagem, né, de capa. Que era qual que era o problema de ter amigos gays.
Qual é o problema?
É, ter amigo gay, eu não consegui achar, tá? Caralho. Isso foi capa... Isso não é 1800, não. Do ano 2000, 2001, 99. Eu não lembro direito. Então, ou seja, é algo assim... E eu lembro que foi polêmica entre as pessoas que eu conhecia lá. Nossa, você tem amigo gay? Assim, era algo foi forte. Então, assim... mano, essas coisas estão mudando e a dinâmica cultural é geração, não é ano, né?
Sim. Eu lembrei de uma outra também que eu vi essa semana, viralizou no Instagram, que era uma capa de uma dessas revistas de meninas, sabe? Capricho, uma coisa dessa, que era uma atriz, cara, que eu não vou lembrar o nome dela, que ela tava assim, eu estou feliz com o meu corpo, como se ela fosse gorda, né? Mano,
não era.
É absurdo esse negócio. É um negócio lipofobia no seu máximo, assim, sacou?
É isso.
Mas também, no 2000, não, 2000.
É o ACM Neto se declarando negro. É isso, entendeu?
É o negão do futebol, isso aí, tudo bem.
Velho, não, aí acaba virando aquela coisa, o contrário dos americanos, né? Tem uma gota de sangue negro, seja lá o que isso quer dizer, você é negro. Né? Tem uma gota de sangue negro, então, e agora é conveniente pros caras fazer isso.
Não. Se for nessa, eu sou índio, cara.
Não, mas você. Se for nessa, todo mundo é mundo, cara.
Nossa, mas maluco.
Era mulato, mameluco e cafuso.
Cafuso.
Quando, tá vendo? Quando você falou mameluco, eu pensei lá nos caras que governavam o Egito na Idade Média. Né? Você vê
que... Tá. Não. Mas vamos lá. Longe, Paulo.
Vamos. Acho que a gente pode voltar para a questão da linguagem neutra, que eu acho que isso é interessante.
Sim, sim. Mas a gente começa daí, eu acho que é uma
Mas
boa.
Eu acho que antes de entrar, sabe, nos pronomes neutros, eu acho que assim, tem algumas palavras hoje em dia que a gente já começa a avaliar como linguagem que não é mais apropriada. Então, se eu falar, por exemplo, judiar, denegrir, né?
Chamar
alguém de retardado.
Retardado.
Criado mudo, essa eu vou entrar porque
não,
essa é foda.
Essa não, também não.
Uma que eu acho ótima é mancada.
Não pode.
Porra, mancada? Foda-se, eu vou usar mancada, não sabe? Pode. Então, não pode. Mas eu vou usar.
Não pode. Mancadofobia.
Eu sou mancadofóbico. Mancadofóbico, tá bom. O que vocês acham disso? Assim, por exemplo, a língua, ela sempre carrega, sabe, esses aparatos históricos, né, sociais. Né? Então, por exemplo, fulana é forte que nem um touro, mas a fulaninha é uma vaca. Touro é bom, vaca é ruim, sacou? Então, o que vocês acham disso? Como é que vocês acham que tá virando essa situação hoje, né? Por exemplo, mancada eu vou usar, viu? Foda-se. Né? Ó, podem me cancelar.
Tá, então mas eu vou dar um outro exemplo aqui que eu acho que elucida muita coisa.
Boa.
A palavra coitado. A gente usa o tempo todo.
Excelente.
A gente usa o tempo todo. Certo? E usa assim, já, porra, e há séculos. Uhum. Né? O que é coitado? É o cara que sofre coito. Né?
Amor
e o cara que, ou seja, é literalmente o cara que é fudido. Então a gente tá fazendo coisa com homossexual ali. Se você receber coito, quer dizer que você tá um bosta.
O cara é um fudido.
Né? É um fudido, né? Uhum. Então assim. O que acontece? Só que alguém pensou nesse assunto aí até eu falar? Provavelmente pouca gente. Eu sei disso porque eu vi alguém falando, fazendo a mesma análise, né? Então, o que acontece? Tem coisa, cara, o tempo perde e acabou. Tá. Né? E se surge a discussão, vamos pegar a palavra denegrir, que você falou.
Boa.
Tá? Não, porque é negro, que é ruim, não sei o quê. O problema é o seguinte, tá? Essa palavra, ela é um termo que existe já na Roma Antiga.
Uhum.
Então, já era usado nesse sentido atual. Então, ela não tem conotação do tráfego negreiro, da escravidão nas Américas. Certo?
Tá,
agora, aquela coisa, não tem jeito, cara. Aqui no Brasil, se você falar em denegrir, mano, você já tá pensando no... vem culturalmente com a gente esse aspecto, né? Então, o que acontece? Cara, eu acho o seguinte, mano, se tem muita gente que vai ficar ofendida, se você quer ser um babaca, você usa a porra da palavra. Se você não quer ser babaca, você faz o jeito pra não ofender a pessoa.
Não, concordo, mas assim, você acha que até que ponto você usar um eufemismo para substituir essa palavra para outra, até trocar mesmo, até que ponto isso funciona, sacou? Eu li um texto muito interessante, até vou botar esse artigo, eu acho que tem uma série de problemas esse artigo, mas ele tem uma parte que eu concordo, não sei se você já viu, do Brandon O'Neill, que é sobre isso, né? Como a linguagem neutra, ela acaba, ela é ineficiente, porque assim, você tem uma palavra, um termo neutro, que vira vamos chamar de um ortofemismo, que ele vira um insulto, algo malicioso. Né? Aí você pode pensar, se você quiser, é um disfemismo. Aí então você cria um termo para substituir esse, né? Que é um termo politicamente correto, que acaba virando um termo comum, que vai continuar sendo usado depois, posteriormente, como um termo ofensivo, sacou? Então, o problema de você criar dessa...
Dá um exemplo que você está falando, porque para clarificar aí.
Tá. Não, acho que, cara... Acho que
clarificar?
Viu?
Estranho, Paulo. Logo não, você. Você
pode pensar, cara, em vários, né? Esse cara americano, ele usou um pouco do. Acho que foi os termos raciais mais, né? Para asiático e para negro. Você não chama o cara mais de nigger. Você começa a chamar ele de African American. Né? Aí o bully na escola sempre vai ser um bully. Então ele vai começar a chamar porque esse cara é um African American, sacou? O termo continua sendo usado. Como o termo novo passa a ser o termo ofensivo, sacou? Depois de um tempo. Mas, claro, com certas variações. Mas o que é importante aqui, nessa história toda? Você não está resolvendo a parte estrutural, você está resolvendo só a parte superficial da coisa. O problema, o preconceito, tudo que está por trás continua. Né? Essa parte não foi resolvida.
A questão é, tá, a questão é como é que se resolve essa parte estrutural.
Sim, aí que é o problema.
Né? É o problema. E aí o que o pessoal vai dizer é que essa linguagem neutra ajuda ou seja, no momento que se discute isso, as pessoas começam a falar no assunto.
Exatamente.
E você vai parar pra essa porra. A gente fala judiar, por exemplo. Eu lembro que eu nunca tinha, eu usava a palavra assim numa boa, nunca tinha pensado nisso com referência a judeu. E aí acho que lá pros anos 2000 teve lá congregação israelita do Rio de Janeiro, alguma coisa assim, e o governador falou um negócio desse, e aí Deus vai falar. Eu nunca tinha parado, pra mim, sim, eu não fazia a menor ideia. Né?
A parte, então, interessante isso que você falou, porque a parte que eu não concordo muito com esse artigo que é o seguinte, que pra ele, isso cria uma certa autocensura, que você pensa antes de falar, e que aí você cria uma certa cultura de desonestidade, que eu já achei que ele deu uma derrapada nessa aí, tá? Mas tudo
gente,
bem, eu não preciso concordar com o cara, mas essa parte dele, eu achei interessante a maneira que ele viu isso, né?
Ó,
não necessariamente eu concordo, tá? Só tô deixando claro isso, né?
Eu te falo uma coisa. Cara, se a gente tem uma palavra substituta com a mesma conotação, mesmo sentido, tá? Dentro da nossa língua ou de outra língua,
tá?
A gente, cara, por que não? Ah, porque não quero. Você acabou de falar que você não... Mancada.
Não, é que tem
mas
caso.
Mas é substituto para mancada? Vacilo? É, você poderia usar. Mas
cara, eu nem sei, coisa. Eu nem conheço a da mancada, cara. Melhor você explicar porque eu não...
É da mancada.
Mancada
é
a pessoa que manca.
Coxa, manco, é o coxo. Tá, tá. É uma pessoa aleijada e tal. Tá. Agora, por exemplo...
pode ser a pessoa que tropeçou, né, cara? Eu não sei. Aí tá
exatamente, eu tô pegando
mesa. Pô, que tropicada que você deu, mano.
Tropicada? Porra, não dá, né? Você no meu avô já era...
Não, mas eu acho que o que você falou tem muito sentido, André.
Não, porque assim, eu vou dar um exemplo. Publicidade, né? Tudo em inglês. Aí, briefing, meeting.
Brainstorming.
Essas merdas. Me coloca na thread. Essas merdas. Tá bom. Isso era uma merda pra mim. Quando eu cheguei, eu ficava fazendo chacota da galera, tirando outras coisas. Mas aí, chegou um dia que uma chefe minha falou, cara, isso é um linguajar.
Não, jargão, é linguagem.
Não acha que. Não entra nessas que é tudo. Só que assim, por exemplo. toda hora eu me deparo, eu sou mídia com whitelist e blacklist.
Uhum.
Whitelist é boa e black é negativa. Tá vendo? Black negativa. E, cara, tem um substituto em inglês que pode entrar dentro dessa estrutura de linguagem publicitária, que é o wishlist e o blocklist. É muito simples, cara. Você usa o mesmo B e o mesmo W e você diz a mesma coisa.
Eu acho que...
Então, essa é uma coisa que eu corrijo.
Sim, sim.
Meu time fala, é blacklist. Não, é blocklist. Tá. A whitelist é o wishlist. Não,
eu acho que...
Ponto final, vira e vai embora.
Tá, tem coisa que não faz diferença, mas, por exemplo... É um negócio que atrapalha na hora de você falar. Então, sei lá, o que, que um governador vai fazer? Aí você vai ter que dar um governador ou governadora?
Dirigente.
Né?
Governador vai ser difícil, né? Exatamente a mesma coisa, né? Diretor pode ser dirigente, em vez de diretora, diretor.
Mas assim, mas tem coisa mais específica, né?
Você vai conseguir.
Né?
Tipo, aluna, estudante.
Aluno, né? Só que, porra.
Nem toda palavra vai ter um substituto.
Não vai ter um substituto e mesmo assim, entendeu?
Tá.
E a outra coisa que eu quero levantar, que eu acho que tem um problema ali, muitas dessas coisas que a gente aparece, porra, é carinha que foi procurar assim, qual que é a origem de cada palavra. Ah, isso aqui pode ter um... Ninguém ligava pra isso, ninguém pensou no assunto, entendeu? Eu acho o seguinte, se aparece... Que é diferente, questão do pronome... Tá. Questão do pronome...
Não, a gente vai entrar no
pronome. Que eu acho que é diferente, porque...
Sim.
Se chega uma pessoa trans, ou... Cara, ela quer... E você tá ali... De certo modo, imagine se eu começo a chamar você de ela, dela, essas coisas. Uhum.
Você não vai gostar, né?
Vai incomodar. Não é? Vai incomodar, tá?
Tá.
Mas tem coisa assim que a pessoa nunca pensou no assunto.
E, ó, Paulo,
e alguém foi atrás daquilo.
Mas eu acho que além disso, cara, rola uma etimologia freestyle também ali, né? Por exemplo, o lance do criado mudo, cara, a gente não tem essa origem não, porque era um cérebro.
Não tem, né? Também não tem muita fake news.
Eles inventam etimologia, né?
Feito nas coxas também, sabe? Que, não, mas que era um escravo. Beleza, então é isso, cara. Acho que tem muita dessas etimologias que são freestyles, sacou? Então é o que você falou, a pessoa procura aquele pelinho em ovo ali pra buscar algo pra se incomodar. Mas quanto à linguagem neutra mesmo dos pronomes, né? Eu acho que isso aí, por meu ou por mal, por bem, na verdade, entra muito na pauta identitária, né? Eu vou recomendar já de início para todo mundo o Manifesto ILE para uma Comunicação Radicalmente Inclusiva, que é o manifesto que realmente criou a forma dos pronomes neutros que a gente usa hoje. Eu tenho problemas em usar, sim, mas não é um problema que eu sou contra. É que eu acho estranho, sabe?
É literalmente se aprender um idioma novo. Né?
Sim. Eu lembrei dos despossuídos da Ursula, que eles criaram um idioma novo.
Exatamente, que não tem, que né? Era justamente uma das minhas recomendações, já recomendei outras vezes, mas...
Livraço.
Hoje em dia, talvez seja o meu livro favorito, né? Mas, assim, depois eu, quando vi na recomendação, mas, basicamente, tem uma revolução anarquista, os caras fogem, vão para uma lua do planeta, tá? E nessa lua eles criam a sociedade do zero deles.
Sim.
E aí, inclusive, então, por exemplo, então o idioma. Então o idioma não tem masculino e feminino, entendeu?
Uhum.
Não tem nada disso. Né? E aí, quando eles voltam pro planeta original, tem alguns conflitos do tipo: poxa, e o planeta original é a sociedade ocidental.
É quase uma guerra fria ali, né? Tem o socialista,
tem um comunista, tem um capitalista, né? E o que acontece? Então, por exemplo, tem um físico, né? Um físico que na verdade todo mundo achava que era homem e era mulher. Tá? Agora, o problema é o seguinte, cara. Tem coisa que... Qual que é a diferença do cara ser homem ou mulher? Você precisa ter essa informação. A não ser que você está querendo comer a pessoa, que diferença faz?
Importante saber.
Entendeu? Não, porque se o teu interesse não é sexual, e em geral para ter interesse sexual... Sei lá, não vou dizer todo mundo, mas a maioria das pessoas tem que, sei lá, ver a pessoa, né? E aí ela vê como é que ela se apresenta. Como é que você vai fazer? Pra que serve isso?
Uhum.
Tá? Então, e aí a gente tem as línguas latinas meio que se fode com isso, porque tudo, cara, tem masculino e feminino.
Exato, eu tava pensando, cara, o movimento americano de quase nada tem gênero.
Não, mas é que o idioma, o inglês, até o espanhol mesmo, você tem algumas... você tem o neutro no idioma, né? O português quase não tem, neutro não pra tem. Nada, né? E é histórico, não, isso, né? Do tem. Idioma mesmo, né? Assim, É complicado, sabe? Porque assim, se a pessoa prefere ser chamada de ilha, de, sabe? Tudo bem, acho que não vejo problema nenhum com isso.
Eu, assim, não, vamos separar um pouco as coisas. Eu acho o seguinte: se você chega a uma pessoa e fala, olha, eu gostaria de falar de tal, ser referido desse jeito, não sei o quê, eu acho que, porra, na boa, eu posso querer ser babaca. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. A gente tem um vereador aqui em São Paulo, que é do partido do Chorume. Tá? É um homem trans. Né? Honestamente, eu não vou ser babaca pra falar, mas eu realmente não tô nem aí pra como se referem a essa pessoa.
É, mas você é uma pessoa que você quer.
Porque, mas exatamente, se fosse do PT, talvez seria diferente do PC. Oh.
Não é, mas é que, cara, então vamos. É um grupo de pessoas que, porra, que tem como objetivo perseguir, matar, sei lá.
Fascistinha, né?
Entendeu?
Agora, tem um caso do, não do pronome, mas das próprias palavras, onde estão tentando tirar exatamente isso. E tem aquele caso famoso, assim, lembra do Meninix? É, as pessoas estavam, tipo, tentando chegar no Brasil e tentar fazer com que não existisse menina e menino. Você tirava o último e colocava...
Aí tem um problema, né?
Sabe,
tem
um chamado criança, né? Também.
Hã?
Criança resolve, né?
É, sim.
Sim, não, mas ele tá falando de um jeito mais genérico, né?
Mais genérico e tal. E você teve isso muito nos Estados Unidos, onde começaram a parar. Todo mundo... Cara, grandes empresas se dizendo modernas e que se importam com causas e minorias e blá, blá, blá. Já metendo o RHzão lá, metendo, galera, daqui pra frente essas palavras precisam ser neutras.
Ah, não, mas aí tem outra coisa,
mas,
cara.
Isso caiu deliciosamente, por quê?
Isso é pinkwashing, chama, né?
É, exatamente.
Não. Porque assim, caiu deliciosamente porque quando você pega algumas palavras em inglês e você coloca, sei lá, o X no final, pro deficiente visual... Quando os programas leem as palavras neutras, não faz sentido.
Não faz, não. Mas só para a linguagem falada, né? Não é a linguagem escrita, na verdade.
Mas uma categoria inteira.
Mas por isso que esse manifesto que eu recomendei, ele recomenda você usar o E. É pensado nisso mesmo. Porque o E, se o cara botar um programa de leitura, ele vai conseguir entender. Sabe? Então já foi pensado nesse sentido, né? Mas foi, pô, isso é feito por linguista, a gente sabe o que tá fazendo, né?
Não, eu tenho uma outra proposta, mais radical, e acho que resolveria muito problema. Chegar nas escolas, eles não gostam de fazer tanta mudança do idioma, de não sei o quê. Então faz o seguinte, cara. A concordância de sexo, de não sei o quê, não existe mais. Você pode falar ou menina, a menino, e foda-se. Aceite isso nas escolas. Foda-se.
Olha, não é tão ruim, não.
Não, eu tô te falando, cara. Aí, pensa, por exemplo,
sim.
Em música, vai ter coisa que você vai conseguir rimar, fazer coisa melhor, poesia. Tipo, é isso, cara. Foda-se.
É mais fácil, na verdade.
Foda-se. E aí, no final das contas, em vez de ficar, sei lá, tudo. E já que, como tem um viés aí, chama de. Põe tudo no feminino, porque aí ninguém.
Mas aí, meus Red Pills gritam aqui, ó. Os Red Pills gritam.
Não, o meu problema. Assim, tem coisa assim, por exemplo.
Suas bundas.
Eu lembro que talvez teve um caso.
Um anal retentismo ali, né?
Vou começar a fazer uma infusão de Campari nos seus anos.
Só uma coisa rapidinho, um comentário. Não sei se você já reparou nisso. Desculpa te interromper, Paulo. Esses caras, esses reacinhos, quando tá falando, você repara que a boquinha sempre tá assim, né? A impressão que dá, mano, que o cara tá travando o furico ali de maneira tão sinistra, sacou? Que é isso mesmo, anal retentismo, sacou? Não, porque você sabe o que eu tô fazendo na escola?
Não,
sei o quê.
Você sabe.
Campari, fazer uma infusão de Campari no ano.
É isso.
Igual os bolsonaristas fizeram com
o que deve piscar
ozônio.
Mas desculpa.
Não, mas assim, por exemplo, eu lembro que teve um puta de um debate aqui no Brasil quando a Dilma virou presidente. Eu falo presidente porque me soa melhor, tá?
Também.
Aí o pessoal começou a falar presidenta, né? Aí chegou o pessoal, começou a turma do não, porque gramaticalmente correto, porque não sei o quê. Primeira coisa que eu fiz, primeira. Porque eu falo presidente e pra mim eu sou melhor, acabou. né?
É que nem general, mas... né? Que você é generala.
É, não, sei lá, entendeu? Tá, aí chegou lá, primeira coisa que eu fiz foi peguei o dicionário, eu falei, não, e eu tinha um dicionário lá, o Aurélio do Milênio.
Tá? Eu tinha esse.
É, o grandão. Tá aqui. E fui procurar, porque eu fiquei curioso, né, pra saber. Uhum. E tá lá a presidenta, entendeu? E a fala que pô, os dois são usados, acabou. Foda-se. Entendeu? Por... Uhum. Então, e aí ficou com aquele... Isso, e muito do pessoal que, naquela época, porque, lógico, como era contra o PT, então vale tudo, então. Né? Então, e agora vem falar essas merdas.
Mas isso é interessante que você falou, cara, porque assim, por bem ou por mal, qualquer coisa nesse sentido vira propaganda de pânico moral da extrema-direita, né? Em 2004, teve a cartilha do Politicamente Correto e Direitos Humanos, da Secretaria de Direitos Humanos. Meu Deus do céu. A direita caiu...
Qual foi o ano?
2004. É. Não, caiu assim, não. Vamos, sabe, doutrinar nossas crianças ao homossexualismo, sabe? Coisa do tipo.
Mamadeira de piroca.
Mamadeira de piroca. Né? Mas isso é pré-mamadeira de piroca. Mas você vê que não vem do nada essas coisas.
Não vem
do nada.
Né?
Essa coisa aqui, cara, isso é tudo uma construção. Uhum. Sacou? Então, assim, você pega um maluco que realmente acreditou na fake news da mamadeira de piroca, não é à toa. Né? Isso vem, cara, tem mais de 20 anos isso. Mas,
né? Sim, essa é louco.
Agora, a gente falou pinkwashing, né? Uhum, que sim. É a mesma coisa que greenwashing. O que é isso? A gente tem que começar a estabelecer isso culturalmente aí. É a empresa que falou, então foda-se. Eu não quero saber o que uma porra de uma empresa fala. Exatamente. Entendeu? Se vier um cara lá, um grupo de pessoas falar, olha, tamo lá, isso aqui incomoda a gente, por favor, eu não vejo problema. A não ser que eu queira ofender a pessoa. Né? E outra coisa que a gente tem que perceber também é. Tudo bem, você vai, eu quero ofender essa pessoa. Mas será que você não está ofendendo outra pessoa que você não quer ofender?
Boa.
Né? Então, eu vou levantar um negócio.
Gostei.
Assim, cara, homofobia, o negócio sempre foi forte. Então, quando eu era moleque, era basicamente inconcebível. Né? Era inconcebível na escola o moleque sair do armário. Ou a menina, né? Inconcebível.
Escola até a faculdade, cara.
Tá? E mesmo na faculdade. Uhum. Quando na faculdade já começava a aparecer. Né? Mas se você tá fazendo uma faculdade de engenharia, cara.
Não.
Engenharia não pode.
Não. História, UNB, mano. Era um maior preconceito, sacou?
Não, preconceito então,
todo mundo sabia quem era, rolava piadinha.
Justamente o que eu queria falar. É o ponto que eu queria chegar. Então, uma coisa é. O cara é gay, eu vou zoar o cara até a morte. Que era o que acontecia quando eu tava no colégio. Uhum. Era assim mesmo, cara. Né? E aí você vê, depois você descobre que tem os caras. Ah, puta, agora faz sentido, né? É, cara com problema psicológico por causa disso. Outros caras que fazia bullying por causa que também. E você vai descobrindo ao longo dos anos, vai aparecendo essas coisas. Mas, o que eu acho interessante. Mas mesmo assim, eu sempre fui mais ou menos educado, assim. Então eu nunca faria, mesmo isso, mesmo nessa época, diretamente pra um gay fazer uma piada. Tá? Nunca faria isso. Né? Porque fala, porra, você é uma pessoa, você não vai fazer isso com uma pessoa, né? Mas entre os amigos ali, a gente sempre fala, porra, foi até recentemente, tá? Uhum. Foi até recentemente. Eu acho que finalmente, pelo menos no meu círculo, o que acabou com isso foi o Chorume ser eleito. Né? Tá. Porque aí as pessoas começaram a se policiar bem, assim. Então, assim, há 5 anos atrás ainda rolava de vez em quando uma piadinha, todo mundo dava risada. Qual que é o problema? Ah, mas você não tá fazendo com gay? Não, o problema é o seguinte, tem gente que tá no armário. Então você tá tornando a vida do cara mais difícil e pior. Sim. Você tá dando puta do dilema pro cara pra fazer isso, entendeu? Então, assim, então
não, concordo.
Aliás, eu estava de ouvinte numa discussão entre marido e mulher da minha família. Onde o marido xingava a Dilma de vagabunda. Pô, quer estocar vento, aquela vagabunda quer estocar vento.
E o pior é que isso tá certo. Ela tá certa. Ela tá certa.
Vagabunda do caralho.
Não, lembra que botaram os adesivos da Dilma com perna aberta no negócio do carro?
Não, sim. Porra. Aí ela falou assim, porra, quer xingar? Por que você tá xingando uma mulher, uma política que não te agrada de... Por que tem que ser vagabunda? Você tem isso aqui, ó. Isso aqui.
Incompetente, de burra, o que você quiser.
O que você quiser.
Cara, tem uma
mulher sem ser vagabunda, né?
É uma puta de uma corrupta, é uma puta de não sei o quê.
E ela virou e falou assim: e quando é homem, o xingamento é aquele Lula, filha da puta. Você ainda tá falando mal da mãe dele, cara. Eu não tô falando desse...
É verdade. Entendeu? Ou, merda, ou chama cara. Aquele viadinho.
Ah, aquele viadinho. É. Aquele cuzão de merda.
Boiola.
Aquele...
Nossa,
você tá... boiola, cara, foda, cara. Foda. É. E isso é muito complicado. E sim, o cara se ligou, sim. Falou, não, tá. E assim, errei. A contragosto parou de chamar a presidenta de...
É. Não, mas essa história... Vadia, ó, agora a gente tem que corrigir, porque eu cansei de ouvir isso. Eu trabalho com esse tipo de coisa, certo? E um problema é estocar vento, é um problema. Tá, Paulão. Já vou avisando.
Paulão, agora você vai ter que elaborar, cara.
Não, é o seguinte... É, não,
agora vai porque, cara, vai...
Não, isso me incomoda, porque sempre ouvi isso, que não, o que ela falou foi completamente correto. E eu já tinha usado, antes dela falar, a mesma terminologia. O problema é o seguinte, quando você tem uma rede elétrica, certo? E é mais ou menos previsível, tá? O que você vai consumir de eletricidade. Então, de manhã, por exemplo, a pessoa acorda, tem não sei o que, liga as máquinas nas fábricas, aviador. Não sei o que, liga computador, não sei o que, então tem um pico,
chuveiro elétrico,
tá? Aí depois diminui um pouquinho, não sei o que, fica durante o dia, aí de noite vai ter chuveiro elétrico, um monte de coisa assim, e aí varia por região, varia por temporada, não sei o que. Então você tem um perfil de consumo que é mais ou menos previsível, tá? O problema é se você usa energia eólica e o solar é a mesma coisa, né? É, cara, ele gera quando gera, então o eólico gera quando venta, se não estiver ventando não vai gerar. Tá? Então como é que você casa os dois? Certo? Se quiser ter uma matriz limpa. Não vai. Então você tem que estocar esse vento de algum jeito. Tá? E aí tem várias possibilidades. Uma que eu acho que é muito inteligente é em vez de pensar nas hidrelétricas como uma geração de eletricidade, pensar nelas como uma bateria. Ou seja, fecha as comportas durante o dia, quando está ventando muito você fecha as comportas, quando falta vento você abre as comportas para gerar mais eletricidade. Ou você pode ter bateria, tem várias coisas, tem várias coisas que estão se discutindo. Mas a questão chave nessas coisas de solar e eólica é como você estoca essa energia.
Tá bom, a energia tá ótimo. O produto, vento... Puta que pariu.
Sim, mas num linguajar é um termo que eu usaria. Você tem que estocar o vento de algum jeito. Entendeu? Essa que é o X da questão. Tá?
Eu acho
esse que é o X da questão. Não tem nada a ver com o tema, mas
acho que é um problema. Eu lembro de um memezinho, cara, muito engraçado, quando teve aquele pico do preço de combustível uns anos atrás, que era de uma assim, sacou? E eu tipo, acho que São Paulo, um Chevette com uma vela. Eu falei que era pra estocar vento.
Muito bom, muito bom. Mas de qualquer maneira a discussão
não tem nada a ver, foi só algo que precisa
mas só voltando a alguma coisa que acho que é um dos problemas que a gente tem, que inclusive uma das razões que muita gente tem resistência com a linguagem neutra é que às vezes rola assim, se eu não uso o pronome certo, eu tô generalizando, tá, mas dependendo do círculo que eu tiver eu vou receber um ataque estridente, sacou? E isso é foda, sacou? Porque você não está gerando muito aliado com isso, né? E eu acho que... E o problema, né? A pessoa que é estridente, a pessoa que é agressiva, ela vai falar mais alto, né? E ela vai chamar mais atenção.
É lógico.
Então, isso é um problema, sacou? E é um dos problemas que muita gente usa até para atacar as pautas identitárias, né? Não, mas a pauta identitária é agressiva, ela é radical, né? Cara, médio. Né? Você vai ter algumas pessoas lá dentro que vão ser muito, como sempre, fazem muito barulho, falam muito alto e que vão causar esse problema.
É que eu acho que existe um outro aspecto aí que eu já quero falar, vou falar, mas antes, o problema é o seguinte, né? Você, porra, a diferença é, cara, isso é falar um idioma novo, cara. Entendeu? É um idioma novo, entendeu? Então, se a criança tá aprendendo um jeito, beleza. Cara, aqui é cachorro velho, mano. Você não vai aprender, vai errar, vai fazer. Então, assim, o máximo que você tem que fazer, ó, chega lá e fala, porra, chega em off, vai lá, olha, alguém pode ficar ofendido, isso aqui. Aí já fala assim, já vai querer foder com a vida do cara, já vai querer fazer escândalo. Não vai dar certo, né? A questão de pauta identitária, que é isso que eu acho que é a questão importante, é uma técnica, né? Que é uma faca de dois gumes. Porque é o seguinte, você pega, não tanto no Brasil, porque no Brasil a gente tem uma situação um pouco mais nefasta, né? Mas pega nos Estados Unidos e Europa, o que acontece? Os caras lá, eles têm já faz 50 anos, têm governos que não melhoram a vida das pessoas, só pioram, tá? Seja por guerra, seja por neoliberalismo, seja o caralho a quatro, né? E aí o que acontece? Então você tem que diferenciar um lado do outro. Então, você vai ter o lado da direita fica obcecado com imigrante, né, e com pronome neutro. Tá? E o outro lado fica, não, porque eles querem matar os negócios. Quando não é bem assim, cara. Né? E a política gira em torno disso, enquanto que a política de verdade, tá, o que é economia, que é melhorar a vida das pessoas, foda-se. Ninguém mais discute. Europa, Estados Unidos, o mundo ocidental, cara, não se discute mais. Entendeu? Eles abriram mão. Então assim, já, é aquela coisa, o pensamento único, né? O neoliberalismo tomou conta e eles mandam e não tem assim. Não, mas será que a gente tem que. Não poderia cobrar mais imposto? Não, essa discussão morreu.
Não, acabou.
Morreu, não existe mais. Então fica os dois caras brigando contra isso. Agora, vamos pegar concretamente, vamos pegar aqui no Brasil. Deputada, eu não votei nela, poderia ter votado, né? Mas aí eu tava analisando assim a atuação dela. Érica Hilton foi uma das deputadas mais votadas em São Paulo,
sim.
Certo? E aí você começa a ver a atuação, é lógico, se aparece a questão de trans, não sei o quê, ela vai lá e fala. Mas qual que é a porcentagem do trabalho dela como deputada que é sobre isso aí? Eu não sei, eu tenho quase certeza de que, sei lá, Damares e o Bananinhas e todo esse tipo de essa gente aí, eles gastam muito mais tempo falando de temas identitários do que a Érica Hilton, por exemplo.
Ah, com certeza.
Entendeu?
Com certeza.
Então, o Nicolas lá, o Chupetinha, né? O Chupetinha, cara... Mano, é só isso. Damares é só isso. Você vê todos esses caras, é só isso. Agora, é lógico, quando aparece um negócio, ela vai falar. É um negócio que afeta ela pessoalmente, a Érica Hilton. Mas, de resto, quantas vezes, quanto porcentagem do tempo...
Mas isso é foda, cara, porque, de um lado, eu acho que, no caso de pessoas mais perversas, tipo Damares da vida, eu acho que tem uma obsessão ali meio psiquiátrica mesmo. E é tática mesmo, é tática escrota. Fascista,
eu sim, acho que é muito mais.
Não tem cognição para ser pensado.
Não, eu acho que tem um pouco de psicopatia, sim.
Sim.
Só que também, mas é tática também.
Não pode falar maluco. Que tá certo.
Ah, então não posso mais bater palma pra maluco dançar mais. Acabou. Não posso mais fazer isso.
Você também não pode tocar. Sábado Crioulo Doido também já foi, meu querido. É melhor você parar com essa porra.
Bom.
Vamos cancelar geral? Fala aí sobre o Monark e tal.
Tá, o Monark tinha aquele programa que eu nunca assisti, eu já assisti alguma coisinha lá, né?
Eu acabei sendo impactado por algum corte, assim.
Uma coisa assim, né? Sei lá, pra mim o cara é particularmente medíocre, tá?
Se bem que como o relógio estragado também, ele conseguiu acertar uma, né, agora. Ele também... É que a família dele também é de origem árabe, né? Então ele também é contra o genocídio palestino.
Ah, tá. Né? Então, mas por que... Quando é que... Ele era, sei lá, o podcast que mais ouvido no Brasil?
Era do Flow.
Acho que ainda é.
Né? Caiu bastante, mas ainda é...
Cara, esse podcast mais político, acabou a eleição, eles desabam.
Não, né, mas
cara?
O Flow nunca foi um podcast político.
Mas virou, né? Quando é que ele cresceu, não sei.
Tudo bem, ele teve o Bolsonaro e o Lula lá. Mas já depois do Monark.
Então, aí o que acontece? Aí ele teve um momento que ele falou. Começaram a falar alguma coisa lá, falaram, não, devia ter partido nazista. O quinta categoria.
Aconteceu nada com ele.
Aconteceu, falou. E com ele devia ter acontecido mais, porque uma coisa é um mané lá falar. E aí depois foi lá, e agora, o que aconteceu com ele foi na justiça ou foi via os operadores ali,
foi cancelamento.
Rede social.
Né?
Foi cancelamento.
Não, foi
mesmo,
cancelamento,
né?
Porque é o seguinte: houve um protesto grande e aí os patrocinadores saíram, o YouTube bloqueou a monetização, tanto que hoje o Flow não é mais monetizado, e aí eles precisaram, para não perder tudo, porque eles tinham 50 funcionários, eles precisaram queimar o cara. Aliás, a saída dele. Foi ele falou aquilo no outro dia. Ele tava. Era o último dia dele, onde o Igor 4K, 3K, sei lá, que é o sócio dele, falou: olha, o Monark tá saindo da sociedade. E teve um judeu. Será que o cara é rabino? Eu não sei. Tô falando uma figura representando os judeus, falando sobre quanta merda era o que o Monark tinha falado. E aí naquele dia, ainda foi humilhado na saída. Apesar dele falar uma grande bosta.
Não, não, a questão é a seguinte. Não, não, porque a questão aqui eu acho que é a seguinte. Tá? Tem gente que. Existe questão de legislação brasileira e de vários lugares. Né? E nessa, nesse meio aí, internet, isso que a gente sempre leva muito em consideração os Estados Unidos. Tá? E nos Estados Unidos, a questão da liberdade de expressão, pelo menos o codificado, na prática não é bem assim, mas o codificado é muito forte. Cara, se você não. Você pode falar o que você quiser, se você não tiver. Tá, se eu falar assim, ah, Januzzi. O Januzzi fez alguma barbaridade ali. Uhum. É lógico, aí você pode ser processado. Mas em geral, por coisa política, você pode falar. Existe marcha de nazistas nos Estados Unidos regularmente. Tá? E outra, existe uma instituição, né, que é o ai, agora me fugiu o nome, caramba. É o meu Deus, me fugiu o nome. Tá. É uma de direitos humanos, de liberdade de expressão, que é o forte deles.
É nessas horas que vocês veem.
A decrepitude.
Ateus falando, meu Deus. Fechou?
Ateu radical, por favor. Né? Não, essa instituição. Ai, cara, me fugiu o nome agora.
Quer que eu pesquise aqui?
Não, daqui a pouco eu lembro. Daqui a pouco eu lembro. Tá? Falando que lutando a favor do direito dos caras de se manifestarem, né? E é uma instituição que boa parte dos funcionários eram judeus, certo? Então, e aí depois a gente tem que falar do Glenn Greenwald, que está nessa mesma linha, tá? Mas eu queria, antes de fazer isso aqui, eu queria fazer uma colocação, uma pergunta para vocês, né? Cara, quando você fala que sei lá, eu sou de extrema direita, sou de não sei o quê, beleza, eu falo, eu sou nazista. Eu bater no nazista não seria um ato de legítima defesa?
Você, Paulo? Eu? É judeu?
Não, não.
Não tem nada a ver com essa história.
Não sei, mas sou de esquerda. Entendeu?
Não, mas calma aí. Eu acho você que... não tem direito de bater nazista nenhum. Ou tem?
Não, eu estou perguntando. Não estou dizendo. Estou perguntando. Eu acho. Porque que... quando você fala... veja, não é antes. Imagina um cara... Se a gente tivesse em 1939 e tivesse internet falando essas coisas, seria uma coisa. Tá? E aí tá cheio de grupos de direita, não sei o quê. Eu tô falando agora, hoje, depois, você fala assim, poxa, o Hitler é meu herói, eu sou nazista, eu quero implementar o Estado nazista. Tá? Então, eu simplesmente chegar e dar um tiro na cabeça de um cara desse. Vamos imaginar que eu fosse um judeu gay.
Eu acho que na falta de guilhotina, né? Acho que
um soco na cara. Então vamos imaginar, tudo bem, eu seria das vítimas, seria das menores. Mas imagine um judeu gay. Tá? Fala assim, não, dá um tiro na cabeça desse filho da puta. Esse, na boa, eu estou perguntando, tá? Isso não seria uma espécie de legítima defesa? Porque se esse cara cresce, eu vou morrer.
Na guilhotina, já que não rola, eu acho complicada, mas pelo menos um belo soco no nariz e deixar esse cara com medo.
Não, pra lá.
Mas aí você vai se dar mal.
O Conde Drácula, eu palava, galera.
Mas...
Ou a gravata colombiana.
É o que eu falo, né? A guilhotina resolve isso, né? Sou sempre criticado por evocar a guilhotina. Né?
A guilhotina é que a guilhotina tinha que ser uma guilhotina leve e cega.
De repetição, né?
Guilhotina de isopor, né, cara?
Não, hidrelétrica, sabe? Ia pingando lá, sabe como aqueles moedores?
Chinesa, lá?
Aqueles moedores de grão.
Sei.
Deixa a cachoeira lá eternamente.
Você vê que a galera consegue ser cruel, mano.
Não.
No Brasil, apologia ao nazismo é crime.
Com toda razão.
Modificado.
Com toda razão.
Então, eu não sei. Aí que tá o negócio. Dependendo da ótica, certo? O problema é o seguinte: a gente é contra o nazismo. Eu tô falando essa brincadeira de executar nazista, mas tem um fundo de seriedade aí. Porque não é uma ameaça, cara.
Sim, claro.
Se você é, sei lá, um judeu comunista gay.
Mas é o fascismo, em geral.
Não, o fascismo. Não, o fascismo é menos. Porque o fascismo é menos. Porque é mais amplo e tem menos essa coisa aí. Eu sou nazista, cara. O objetivo nazismo é isso, é matar essa gente.
Não, eu acho que tem que ser contra, na real, mesmo que você não seja judeu. Você não seja minoria. Tem que ser contra, porque essa merda foi feita pro mal, tá ligado?
Ó, lei.
Foda-se se foi contra quem foi.
É o seguinte.
Foi criada pra fuder alguém, velho.
Ó, lei de 97, é uma segunda redação em cima da lei, na verdade, né? É, artigo 20, praticar, induzir ou incitar discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. É, artigo 1, fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propagandas que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Isso é crime pela lei brasileira.
Tá, é isso que eu quero perguntar. Porque aí chega os MBL da vida e falam, não, tem que proibir
pena de 2 a 5
comunismo.
Anos. Tem que o quê?
Proibir o comunismo, mesma coisa que o nazismo.
Tá, mas aí...
Mas o comunismo também é
qual que seria comum, a diferença? Tipo... Não, a questão é... Qual que é, não, é uma discussão que eu quero
não,
levantar.
Não, acho
que... Eu tenho minha opinião, quero saber de vocês.
Eu acho que sim, é uma pergunta boa, até porque, que eu acho que já até entra num outro ponto que eu queria entrar aqui, é que isso também vem de grande parte de uma política de desinformação. A tática de desinformação.
Sim.
Vocês já ouviram falar no guia politicamente incorreto da história?
Ah,
do Nalock?
Ah, não. É um horror isso aí, cara.
Pois é. Mas esse tipo de coisa, cara, que é basicamente a fonte do Brasil paralelo, sacou?
É.
E lá, mano, exato. Tipo, Hitler, Stalin é pior que Hitler, na verdade. Né? Assim, Stalin é o pior genocida da história, sabe, destruidor, que come criancinha, sacou? Então, é isso. Acho que
então conversa, pegar Stalin lá, a União Soviética, se matou e se matou muito. Certo? Uhum. Só que, curiosamente, os que foram mais perseguidos por Stalin eram comunistas. Né? Essa que é a ironia do assunto. Tá? Agora, a outra questão é a seguinte, por isso que eu falo a diferença de um e do outro. Né? É que, cara, você existiu o comunismo em outros lugares, em diferentes níveis, e ou seja, a execução de um regime comunista em algum lugar foi um horror. Então a gente pode ter vários exemplos. Tá? Mas não tem nada na ideologia do comunismo que seja que alguém tem que morrer por causa disso.
Exatamente. Muito pelo contrário, né?
Ao contrário, exatamente. Né? Então, por exemplo, você tem o eurocomunismo, durante décadas, governou países na Europa, tudo, não teve ninguém morrendo, não teve porra nenhuma.
É, no máximo você vai fuzilar os burgueses ali, mas bilionário.
E aí outra coisa, né? Quando vem falar, chamam o Lula é comunista, que é um assassino. Não, cara, porra.
Não, Lula tá longe de ser comunista.
Tá longe de ser comunista, mas mesmo se fosse assim, eu lembro que eu usei esse argumento com o bolsonarista uma vez, né? Falei, cara, eu conheço gente que foi perseguida em regimes comunistas. Eu pessoalmente conheço gente que foi perseguida. Tá? Se o governo do Lula, né, com todos os problemas aí que tem aí, for comunista, porra, eu acho que eu fui muito injusto com os comunistas cruéis, entendeu? Então é meio por aí. Mas o que vocês acham disso aí? Porque, na minha opinião, qual que é o negócio? Você é nazista, tá? Cara, é incompatível com um monte de coisa que a gente vive aqui.
Concordo.
Então, a gente tá falando assim, número de mortos, aí é lógico, tem aquela turma lá do... contagem de comunistas, quantos que as pessoas... Mas eles, todo mundo que morreu, se morreu e tinha algum comunista por perto, foi o comunista que matou. Né? Uhum. Mas a gente não pode negar que os regimes comunistas mataram pra cacete.
Sim.
Tá? Agora, a gente tem que lembrar que o comunismo... Entendeu? Existe Stalin, mas também existe o eurocomunismo. Ou até o nosso... ministro da Justiça, que não é mais ministro da Justiça, que virou o Flávio Dino, certo?
Sim.
Então, quer dizer, aí você vai dizer que. Entendeu? É PCdoB, cara. Né? Do bom e velho João Amazonas.
Teve uma pergunta muito boa que fizeram pra ele no Senado ainda, né? Um desses reaços do PL, né? Falar assim: ah, mas Flávio Dino, você é comunista? Ele fala: bom, eu era filiado ao Partido Comunista. Então o que você acha? Eu achei meio óbvio.
Né? Mas assim, a questão é: ou seja, existe um comunismo além do stalinismo.
Ah, tá.
Bem além, existe muito. Sim. Tá? E não é o nazismo, cara, é isso. Né? E nazismo é incompatível com você ser socialista, você ser liberal. Uhum. Não, liberal é. Não, liberal não.
Liberal.
Não, porque o Hitler dizia que era um liberal nacionalista, né?
Uhum.
Mas o liberalismo no sentido mais da parte social.
Sim.
Tá? Não é o liberal. Ele era. O Hitler ele era liberal no, no, na economia e
conservador,
conservador dos costumes. Tá?
A gente conhece o pessoal assim, né? No Brasil.
Opa!
Né?
Tem bastante, né?
Tem umas pessoas aí.
Mas aquele liberalismo mais no sentido americano da palavra.
Uhum.
Tá? E porra, agora. É, então é meio óbvio. Se você é judeu, cara, não dá pra ter comunismo. Entendeu? Se você é
judeu, não dá pra ter nazismo.
Ah, não dá pra ter nazismo. Não,
você pode ser judeu comunista.
Você pode ser.
Tá liberado.
E tem vários. Tem vários. Vários, né? E existe vertentes nazistas que. Existe. Aí que tá o negócio, né? Você pode ter uma vertente fascista que não tenha problema com o judeu. Se chama Estado de Israel, né? Mas. Tá? Mas assim, nazista, cara, é incompatível com judeu.
Sim.
Certo?
Sim.
É incompatível com você ser um judeu, social-democrata. Quando sim. Eu falei liberal, porque tá pensando mais nos Estados Unidos. É social-democrata. É incompatível com você ser um socialista ou um comunista. Você vai lá, você vai morrer. Tá? Então, assim, tem essa diferença, né, entre o nazismo e o comunismo. O comunismo existe algo além do stalinismo. Né? Você pode ser comunista e ser contra matar qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de violência. Agora, dá pra você ser nazista sem querer matar judeu, por exemplo? Ou, que agora, lógico, na época eles nem consideravam gente, né? Uhum. Matar árabe. Tá? Que na escala do nazismo, sim, os árabes estavam abaixo dos judeus.
É porque não tinha.
Não tava lá. Só, né? Árabe, não só judeu, cigano e.
Cigano.
Cigano, pessoas com deficiência, pessoas que não, negras, enfim. Ali é uma máquina de merda e, enfim.
Mas aí eu acho que entra naquela discussão, né, cara? Com fascista a gente não dialoga, você combate, né? Então não tem conversa, não tem papo. Né? Ah, não, mas tem que debater com... Não tem que debater com os caras. Esse cara tem que ter medo. Esse cara tem que estar acuado, sabe, chorando do banheiro.
É por isso que eu falei, cara. Eu acho que agressão ao nazismo, a nazista é legítima defesa.
Legítima
defesa. Entendeu? Concordo. Existe um certo nível, assim. Tá, existe a questão filosófica, que aí eu concordo. Em termos de filosofia.
Eu acho que em Santa Catarina não dá pra fazer isso.
Não dá. Não, você vai. Não,
que
você
isso.
Vai...
Não fala assim. Não fala assim dos manezinhos da ilha.
Não, os manezinhos a gente fica pra cacete.
Gente, pô,
não, os problemas nem... são.
Vai lá.
É de lá, cara, maiores produtores de camarão pistola do Brasil. É lá,
não, parte. E aí existe outra questão também que eu acho que é. Existe assim, tá. Nazismo é uma ameaça. Certo? E assim, cara, se você for judeu. Entendeu? Se você for de esquerda, mano, você sabe que esses caras você vai. Agora, qual que é a melhor estratégia para combater? Né? Talvez essa seja a questão chave. Né? É proibir? Ou fazer aquela coisa no mercado de ideias e discutir não sei o quê? Que é. Aí entra, por exemplo, que é a posição do Glenn Greenwald. Tá? Que ele tem feito muita crítica aqui ao Brasil por questão de censura, etc. Né? O pessoal de esquerda tá falando muito. Tá agora, alguns anos atrás, adorava o cara, agora tá falando muito mal. O que aconteceu? Não aconteceu nada. Eu vou dizer, ele segue uma tradição americana, que é a questão de liberdade de expressão. Você pode ser contra isso, mas ele é bem consistente internamente.
Não só ele, cara. Acho que o Intercept tem uma série de probleminhas ali que a gente pode até.
É que ele agora não tem relação nenhuma mais com o Intercept.
Sim, né? Não, mas ele veio de lá, né? Que dá pra gente até trabalhar mais depois, sacou? Complicado isso.
Agora, vamos cancelar geral? O que é passivo de cancelamento? E aí, cancelamento, tudo bem, é uma história mais de redes sociais. A palavra, bom, talvez o significado, não a palavra.
Mas redes sociais só que tem efeitos assim. Reais, né, cara?
Não. Eu acho que você falou um termo muito bom. O que é passivo de cancelamento? Se a gente soubesse... Beleza. O problema é o seguinte, é cultura de manada.
Uhum.
Entendeu? Então, se todo mundo resolveu te odiar, a tua vida acabou. É esse que é o problema. Não existem regras claras.
Mas qual é o gatilho pra todo mundo te odiar, Paulo?
Não é, cara. É rede social. Se viralizar e alguém falar a coisa certa e ressonar com a com um grupo grande de pessoas, você se fodeu. Independente se tem razão ou tem nada. O problema é esse. Se existisse regras claras, olha, isso eu posso falar, isso eu não posso falar, você pode ser até contra as regras, a favor das regras, mas você sabe o que fazer. Cara, qualquer coisa que a gente... Aqui, cara, muita coisa que a gente falou aqui, mano, faz um corte aqui, acabou nossa vida, cara. Uhum. Literalmente. Sim. Eu vou perder emprego e não vou ser mais empregado em nenhum lugar do mundo. Tá? Por quê? Não porque eu falei, não é porque as pessoas cortaram o negócio,
editaram,
ou entendeu? Ou qualquer coisa. Então,
tirou do contexto, só.
Não, basta assim. Tirar do contexto. E acabou. E você não tem o que fazer. Porque você vai ser o cara que defende, sei lá, XYZ.
Ah, tem um caso que até começou esses dias, que é do caso do PC Siqueira, né? Que era um dos youtubers mais antigos do Brasil. Que ele foi acusado de pedofilia, né? Investigação foi concluída, não deu nada. Assim, realmente mas ele não foi, sabe, iniciado nada, acabou. Só que o cara já tinha uma série de problemas de depressão e tudo, e o cara acabou se matando, né? E na época que rolou essa parada, foi exatamente isso. O cara perdeu o patrocinador, foi expulso dos programas que ele fazia, né? O cara se fudeu.
Sim, mas ele era um cara
fazendo
que
estava na boa, pra comprar, né? Sabão.
Agora, aqui nós aqui que vive basicamente mês a mês.
A gente tá fudido.
A gente tá fudido, cara. Fudido. A gente tá fudido. Entendeu? E não tem o que dizer assim, você tá fudido. Você tá fudido. É. Né? E aí, qual que é a consequência disso? Você não vai falar mais nada. Você vai ficar quietinho. A tendência é você não querer se expor.
Que é um risco, né?
É um risco, cara. Você tem muito pouco a ganhar. E, cara,
é um risco.
É muito mais fácil a gente se foder do que virar youtuber rico.
Mas aí volta o ponto lá do Brandon O'Neill, né? Que ele fala, né? Que a gente, que, por bem ou por mal, isso cria uma... Aí nesse ponto eu concordo. Você cria uma cultura de
desonestidade. Sim, né?
Você
é
desonesto
isso.
Culturalmente.
Você é desonesto.
Se você falar o que você pensa, o risco de você ser cancelado é enorme. Você pode se fuder, você pode perder seu emprego, você pode... Sua mulher te larga, sacou? Você vai ter que rachar hot dog com o mendigo na rua. E aí?
Sabe que pra mim é o seguinte, os ditos influenciadores, isso pra mim é uma palavra muito ampla e muito desonesta, porque assim, eu posso ter 1 milhão de seguidores, eu posso ser a Giovanna Eubank.
Quem é essa pessoa?
Eu não faço o menor dele.
Uma delícia, é do
Palhaço. Ah, então cancelado. Eu cancelaria
você. Mas ela é linda, porra, é linda.
Não, ser linda é uma coisa, mas ser uma delícia.
Porra, ela é uma delícia. Seu
objetivo ficou a mina, mano. Porra.
Não.
Tá bom, mandou mal. Ó, acho que cancelamos.
Cancelamos. Você foi demitido, tá do
Harry. Harry, você é ação de segunda-feira, no ano que vem. Tá, eu vou emprestar minha camiseta. Já tem o substituto. Depois de Maragogi, a gente...
Que filho da puta.
Eu posso lembrar os seguidores. Quando você vai falar sobre liberdade ou sobre física quântica, ou você vai falar sobre... O problema dos influenciadores é porque todo mundo faz perguntas, mas uma grande maioria acredita que tem resposta para tudo. Mesmo não sendo especialista em porra nenhuma. E o problema é que o público acredita na palavra desse... Cara, juro pra você. Porque não sei quem falou sobre liberalismo econômico. Aí, nos grupos churumistas que eu tenho, aí o cara mandando o corte do vídeo. Aí eu ia lá, pegava essa pessoa, entrava no Google e falava, esse cara é um padeiro de Moema... Falando sobre física quântica, porque ele pode. Porque o pão dele é bom. E ele tem 1 milhão de seguidores, porque o pão dele é bom.
Então,
aí eu falo assim, não, e lacrando que aquilo é verdade. Não é da opinião sobre ser consultado para falar sobre um tema tão complicado que você não domina. Mas como você se acha, ou se diz, ou grande influenciador, ou grande, a grande figura... E você tem lá uma rede social com um número pra caralho e ela te monetizando a cada vez que você abre a boca.
Mano, isso é foda.
A pessoa, cara, precisa ser cancelada, desculpa, brother.
Não, é que, cara, o problema é o seguinte: a gente tem uma questão que a gente ainda é. Porra, internet é muito. Rede social é uma coisa muito recente.
Exatamente.
Né? Então a gente não sabe, como tratar disso aí. A gente, ainda mais, você tem filha, cara. Eu teria pesadelo pensando nisso, sim, criança. Sim. Quanta merda que a gente não fez quando era criança, falou que era criança. E agora, cara, antigamente quando era criança, muda de escola, acabou o assunto, entendeu? Não, agora acabou. Não, cara. Não, ela vai ter 87 anos de idade e vão lembrar da porra que ela falou.
Não, pensa a quantidade de bosta que vocês fizeram adolescente.
Não, cara, é inconcebível.
Não, lembra? Não, não quero. Essas merda que a gente fez, hoje tem algum filho da puta gravando.
Gravando.
Ou você não, mesmo pediu pro cara gravar.
Acabou.
Você, adolescente é imbecil, né? Faz bosta mesmo.
Sei, entendeu? Né? E aí existe essa
e
questão.
Vai sua vida,
isso, cara. É uma coisa, questão humana. Né? É uma questão humana. É, cara, sucesso atrai sucesso. Entendeu? Então, o cara. Aquela cultura da celebridade, isso sempre existiu.
Sim.
Entendeu?
Sim.
Então, por quê? Vamos ser direto. É uma coisa que a gente tinha que fazer um episódio sobre isso aí. A pessoa faz sucesso, cara. Não, porque ela é muito boa, porque é muito inteligente. Não, não. O maior fonte do sucesso dela, tá, é sorte.
Sim.
Entendeu? É sorte.
Concordo.
É sorte. Né? Não é. Tudo bem, não estou dizendo. Na média, lógico, se pegar na média. Se o cara é um nó cego, vai ser um nó cego pra sempre. Mas entre os caras que tem o mesmo nível de formação, caráter, sei lá, eu sou proativo, essas
merdas. E muitas vezes sorte de cedeiro também, né?
É sorte de cedeiro. Não, nem tô entrando nesse mérito.
Eu sei, mas
nomofóbico. Ele é muito nomofóbico. Nó cego. Olha o cego.
Ó, cancelado já.
Cancelado pela sociedade brasileira.
Mas o Paulo, tá, mas beleza.
Não, então,
mas como é que resolve isso?
Eu acho o seguinte, a gente ainda tá. Eu falo isso sobre um monte de coisa. A gente ainda não sabe ainda como fazer.
Não, mas não sabe, tá? Mas eu acho que é o um mínimo.
Você quer saber? Eu vou te dar uma sugestão.
Vamos lá.
Cara, e devia ser sugestão concreta mesmo, assim. Pessoal, mano, o cara falou essa merda há mais de, sei lá, um ano, dois anos, não entra na discussão. E policiar, porra, não, o cara falou isso faz tempo, cara. Se quiser saber, pergunta pro cara agora o que o cara pensa. Entendeu?
Não, tá.
E aí vai. Né? E outra coisa, começar a ter ferramentas, certo? Automáticas, de que, cara, se você não fala nada, o vídeo vai virar, vai entrar privado, alguma coisa assim. É que aí tem outras consequências, é mais complicado, sim, em termos culturais, tá? Mas assim, gente tem que começar a policiar entre as pessoas, os conhecidos, o cara falou merda, ele falou merda há 5 anos atrás. Foda-se. Cara.
Foda-se.
Pergunta pro cara o que o cara acha agora.
Exatamente.
Entendeu? E se o cara for começar a cair em cima do cara.
Quem aqui não tem pra opinião bosta de alguma coisa?
Não, todo mundo. Não, vamos ser direto, cara. Assim, todo mundo era homofóbico, cara, há 10 anos atrás.
Não, tô te falando.
Racista também.
Ele vergonha. Ele fala, lembranças de 12 anos atrás. Eu olho e falo, eu não acredito.
Tem que apagar isso aí.
Que merda! Eu não
mas esses aí.
Eu não postei essa merda.
Eu já dei print, viu, nesses aí. Então fudeu.
Não, mas assim, Paulo, mas eu acho que isso resolveria muita coisa.
Tá.
E eu acho que okay. Uma coisa pra jovem, cara, acho que pra criança, com certeza, cara. Mano, o que ela escreve em rede social tem que ser, se não apagado, pelo menos.
Passado pra supervisão ali.
Passado pra supervisão, o privado, qualquer coisa com mais de um ano de antecedência, cara. Você não pode fazer isso com uma criança, cara.
Mas eu acho que além disso, cara, eu acho que a gente, assim, de uma questão mais educacional mesmo, né? Eu, como professor, eu sinto isso. Cara, responsabilidade epistêmica, sacou? A gente tem que ser responsável pelo que a gente pensa, pelo que a gente acredita, pelo conhecimento que a gente tem, sacou? É difícil, é utópico, talvez?
A outra coisa que eu acho que a gente tem que começar a discutir é a gente ser caridoso quando for analisar a opinião dos outros.
Não, com certeza.
Tá?
Com certeza,
eu acho que a gente tem que... O cara falou uma merda... Tenta ver isso.
Empatia.
Do lado jeito mais positivo. Empatia. Possível.
Empatia.
E isso não vai ter lei, não vai ter regulamento. Isso aí vai ter que ser iniciativa das pessoas começar a falar, cara, calma, cara. Talvez, será que ele não quis dizer isso?
Né? Mas pensa.
Porque, cara, se, mano, porque. E a rede social tem outro aspecto. Né? Você tá discutindo com uma pessoa, por mais acalorada que seja a discussão, ela tem um certo nível. Tem linguagem corporal, tem os amigos, tem piada, você dá risada. Agora, ali, mano.
Só ataque.
Mano, é assim. Você falou bagulho, já é bomba atômica, né? E, cara, então, assim, primeiro, a gente tem que começar a ter regras de etiqueta, né?
Legislativa.
Não é legislação, não é coisa assim, simplesmente, cara, olha, você fala desse jeito, você é um filho da puta, não sei o que, não, cara, você é um bosta,
mas,
não tem mais
que fazer. Mas isso, Paulo, que você falou é muito interessante, porque nós mesmos, sei lá, alguém, um grupo de família, alguém manda lá um comentário imbecil qualquer lá,
porque a Daniela Mercury ganhou 27 milhões da Lei Rouanet. Você já julga automaticamente a pessoa de imbecil.
É, essa já pessoa é
retardado. Ó, retardado. Posso falar retardado. E às vezes, porra, é o que a gente falou na época do Chorume, né? Porra, sua tia não é fascista necessariamente, sacou? Ela tá num dia ruim, ela tá desinformada. Não, né? Então.
Mas eu vou fazer uma exceção. Isso.
Marcou numa onda.
Eu acho que eu sei qual é. Mas vai lá.
A minha exceção é a seguinte: é cara que puxa saco de bilionário.
Ah, não, esse aí tem que se fuder. Esse cara tem que se levar pedrada na rua, mano.
Não, peraí, calma aí. Você tá falando o quê? Especificamente dos amigos do Neymar?
Também.
Amigos do Neymar, meu queridão. Professor, amigos do Neymar.
Mas aí eu acho que não, eu sou contra o apedrejamento, sacou? Acho que é um pouco
radical. É rápido demais.
E radical. Aí eu acho que eu sou a favor do escárnio mesmo, sacou? Sabe? Você zoar sem dó até a pessoa, sabe, ficar chorando e tocando preto no banheiro, sacou? Eu não tenho mais amigos, sabe? Porque, velho, desculpa, nesse caso. É um atestado de imbecilidade.
Não, eu acho que tem que começar uma campanha contra esse culto à celebridade que resolve várias coisas. Então o cara começa a puxar saco de celebridade, mano, você tem que cair zoar o cara.
Eu acho
tem que
difícil.
Fazer bullying com o cara.
Mas eu acho mais difícil.
É, lógico que é, porque o ser humano, a gente tem essa coisa
focaria, do... Foca no bilionário. Foca no bilionário que eu acho que é mais factível, é mais pragmático. Não, você quer chupar a rola do Elon Musk? Lá, o aviãozinho dele lá.
Ou do
Bezos, né?
Do Bezos, ou o que é que pra mim é o pior de todos, que é o da Microsoft lá.
O Gates.
Sério?
O Portões.
Caralho, precisamos ter conversas profundas sobre isso.
Guilherme Portões.
Momento.
Beleza. Bom, pessoas, enquanto uma coisa que a gente não mencionou agora, que a gente falou no início, cultura woke.
Então, cara, isso... eu vi muita coisa e várias coisas diferentes sobre isso e...
Não.
Preciso que alguém unifique a mesma ideia.
A questão do woke, existe essa expressão, surgiu como aquela coisa. Olha, você perceber que cara, racismo não é simplesmente... Ah, vou chamar um cara, um rapaz negro de macaco. Isso é um aspecto do racismo, tá? Então existe outros aspectos. Por exemplo, cara, vamos pensar... Pensa em bandido, o que vem na tua cabeça? Né? A gente sabe o que vai vir na cabeça, tá certo? Agora, se você for parar pra pensar quem rouba mais, né? Que, mano, o que vem na nossa cabeça, que é o quê? É o que a gente vê na televisão, é o que a gente vê o tempo todo. Que pulina. E aí tem aquela questão, não sei se vocês ficaram sabendo aí, vocês viram essas.
Quem rouba mais, seguramente está de terno e gravata.
Exatamente.
Sabe, cheirando pó em algum bar de hotel em Brasília.
Né? Assim. A gente sabe disso aí, certo? Só que quando a gente pensa numa coisa, a gente tem uma imagem.
Não, e né? Vamos ser honestos, você pensa em dois caras numa moto. E você sabe muito bem quem. Né?
É isso.
É a piada, né?
Não, é piada, mas
é isso. Mas é isso. É o que quando a gente fala, ah, não, eu não sou racista. Não, todo mundo é racista, cara.
Sim.
Todo mundo é racista e tá nisso, e tá nesses detalhes. E aí o que. Ah, mas você não trata uma pessoa negra. Não, lógico que você trata, cara, diferente. Entendeu? Porque essa merda tá tão na sociedade inteira, enraizada, ela é tão forte. Em todo mundo, o tempo todo, que você, cara, não tem jeito. Você, a sociedade acaba fazendo isso. Então, o que que é? O que que é a questão do woke, que isso foi um movimento negro que surgiu com esse conceito nos Estados Unidos, que é, não, cara, vamos começar a refletir essas coisas e começar a pensar. Isso que é o woke. Só que aí virou a questão lá da direita americana, que você acha que negro pode assaltar qualquer coisa e não tem problema nenhum.
Não, e vira isso e também a questão que a geração no Brasil chama a geração do mimimi, né? Que é lá eles usam everyone's a special snowflake. Né?
Ah. Não, e aí, peraí, agora isso tem que ser discutido aqui, forte, cara. Mimimi, cara, a esquerda é cancelada desde sempre. Tá? Qualquer cara de esquerda falou, qualquer merdinha um pouquinho é cancelado. Os caras de direita falam asneira atrás de asneira agora, porque os caras tentaram dar um golpe de Estado e estão se fodendo um pouquinho. Três caras estão se fodendo, né? De resto, foda-se. Ai, ai.
Eu acho muito engraçado essa coisa, velho. Olha, não precisa nem ser um editorial. Manchete de capa, Folha de São Paulo. Estadão nem precisa falar, porque puta que pariu, né? G1. Qualquer coisa.
Não, acho que Folha é até pior que Estadão, cara.
Cara, não sei, viu? Não sei. É que o editorial do Estadão consegue ser mais tóxico do que da Folha, mas... Bom, tudo bem.
Cara, qualquer coisa que você fale assim... Não, peraí, mano. Você tá defendendo o nazismo.
Né? Não é bem assim.
Não, relativiza, cara, mano, assim, os caras, assim, os caras podem falar o que quiser e falam asneiras, assim, coisas de tamanho.
Atrocidades.
E tá tudo certo, né? Agora por quê? Os caras querem dar um golpe de Estado, estão se fodendo.
Não, velho, o Lula, eu gravava recentemente lá na Guiana, eu acho, na Venezuela. E ele é fanfarrão, e postou um vídeo lá tocando aqueles steel drums, sabe? Sabe que ele fica?
Sim, sim, sim.
E aí, já vi os memes da direita, né? Tipo, ah, olha onde tem o nosso dinheiro lá, pro Lula se divertir, não sei o quê. Cara, quantos memes vocês viram do... Não digo nem só do Bolsonaro, né? Do Bolsonaro, do Temer.
Não vê.
Não tem.
Não vê.
Do Collor, não tinha na época, mas...
Ah, você vê.
Muito pouco.
Muito pouco,
cara.
Ah,
muito
eu
pouco,
vejo pra caralho.
E se tem... Mas aí eu acho que é uma questão de bolha também.
E é um pra 100. E o fator, assim, é um pra 100, cara. Não é um pra 2, não. É um pra 100. É duas ordens de grandeza a diferença.
Sim. Cara, você tem no YouTube, assim, 12 horas de Bolsonaro passando vergonha. 12 horas seguidas.
Mas porra, você, cara, botar mas 12 horas é 0,00000001% das horas de vergonha que os caras passaram, mano. Sim. Os caras, mano, eles são profissionais em passar vergonha. É que nem eu tava lembrando agora com o cara nagado da semana passada, deu uma recuperada, né? Mas porra, o
aliás,
cara, aquele existiu.
Torcidas organizadas, estão de parabéns, hein?
Torcidas do Corinthians.
Do Santos também.
Ah, do Santos também?
Do Santos também. Do Corinthians e do Santos, estão de parabéns, mandaram bem. Ó. Kudos.
Entendeu? Não, mas porra, existiu os 3 meses de glória do Comédia Nacional, que foram de outubro, novembro, dezembro de 2022. Pô, eu sinto saudade disso, eu nunca dei tanta risada, cara. É surreal, cara. Eu nunca imaginei que eu podia rir tanto.
Cara, foi muito estranho, né?
Muito estranho, cara.
Assim, você vem embarcado com uma pandemia. Cara, coisa louca que foi aquilo, né?
Não, não. E aí você vê assim, quando você começa a ver
que
o pochete de boleia não foi a coisa mais engraçada.
Caralho, não foi, né, mano?
Não foi, cara.
E era pra ser.
Era pra ser, cara.
Pensa nisso, velho.
O cara agarrado no caminhão, caralho, ali, mano.
E, pô, e é genial.
100 quilômetros, cara.
Isso é o tipo caminhoneiro que tem esse preconceito de ser, mano, bolsonarista, arrancando com aquele filho da puta.
Mano, aí você pensa, né, cara, a realidade sempre supera a ficção, né? Que você pensa, puta que pariu, não tem como algo ser tão surreal.
Teoria do caos, cara.
Quando você vê isso, um não, patriota. É isso. O pessoal, sabe, batendo consciência pra pneu. Fazendo
lá, comunicando com o ET, cara.
Aí vem o negócio. Essa galera.
Cara, o Brasil realmente não é
cara, surfou numa onda absurda de. Foram hype. Porque assim, a gente riu bastante, mas muita gente acreditou. A gente nunca pode esquecer.
Você tem um ponto bom aí.
Não, sim, você tem razão.
Que a eleição, a última eleição foi 51-49.
Foi por pouco, mano.
Qualquer lugar que você vá, no estádio de futebol, no boteco, numa escola, você olha ali e você fala assim, metade das pessoas votaram
num
lado. Sim. Isso é muito importante.
Não, exato. E outra coisa, por exemplo,
a gente pode ir, mas isso nunca foi piada, cara.
Não, não, sim. E você, por exemplo, agora na Gadolândia que teve agora, né? Na micareta...
Não, Carnagato.
Carnagato. A tiazinha lá que viralizou. Ah, por que você tá com a bandeira de Israel? Ah, porque eles são cristãos.
Né? Nossos amigos, em solidariedade, nossos amigos cristãos.
A gente dá risada da tia véia. Só que, mano,
coitada.
É muita gente.
É muita gente. Não, mas o problema é o seguinte,
é assustador.
Cara. É que eu sempre acreditei que as redes sociais mudaram isso, talvez a dinâmica. É, cara, se eu falasse merda, mano, todo mundo que eu conhecia ia me zoar até.
Acabou.
Até morte.
Por isso que eu acho um escárnio.
Antes das redes sociais.
Antes das redes sociais. Agora, o que acontece? Não, você pode falar qualquer asneira, tem 3 milhões de pessoas que falam a mesma asneira que você, que acreditam e tem isso aí, entendeu? Então, isso me lembra aquela pessoa lá, que, cara, essa é uma das melhores histórias que eu já vi. Quer dizer, foi lá no congresso, lá, e tinha aquela bandeira comemorando 100 anos da imigração japonesa.
Ah, sim, genial, né? Essa, genial.
Tá, foi e aí ela falou, não, que a bandeira do Brasil nunca será vermelha, que era coisa do Japão, cara, entendeu? Mano, que ignorância. E não é pobre coitado, não é favelado.
Tem curso superior ali.
Entendeu? É gente com curso superior, gente que se considera inteligente.
Mas, tá? Cara, isso não
Não, não, não. Mas o melhor de tudo é isso. uns dois, um ano depois, ou dois anos depois, essa mesma pessoa estava num daqueles acampamentos
golpista,
pedindo golpe militar. Aí chegou a polícia e jogou spray de pimenta e desceu o cacete neles. E tava indignada que a polícia bateu neles.
Ah, não.
A mesma pessoa.
E quando foram presos, né, na PF, com um monte de regalia. Não, é o campo de concentração que deixaram os idosos aqui. Queridinho, você queria um golpe de Estado. Você,
mano,
tá sendo barato pra você.
É, tá sendo barato. Quando o Bolsonaro falava, quando o Churume falava, ah, vamos metralhar a petralhada. Tá, era literal, cara. Era literal.
Tudo bem. Falou isso, não aconteceu nada.
Né? Não, quer dizer, aí eles falam assim, porra, ele foi lá, né? Não, porque eu não sei o que, vai falar, não, porque ele nos. Ele chegou lá e ficou no voto do impeachment, quer dizer, ele dedicou ao coronel brilhante Ustra, cara.
Torturador.
Que foi o maior terror da Dilma Rousseff. Né? Mano, ele é a favor da tortura, cara.
Ou seja,
ele é a favor. Cara, a gente conta de guilhotina aqui.
A carreira política dele.
É piada, é brincadeira.
Sim. A carreira política dele tinha que ter acabado naquele momento.
Ah, mas calma aí, vamos lá, vai. Você tem o Gabeira também, que sequestrou, ajudou a sequestrar um embaixador americano.
E?
Porra,
e?
Não, e o caralho?
Não, não é, não é.
E continuou sendo um crime.
Não, não, não é.
Não, 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 não vou. Não, cara, por favor, por favor.
Não, não, não.
Eu jamais vou comparar um torturador.
Não, não, peraí.
Cara, você tem de esquerda também.
Peraí. Não. Existe esquerda também, sim.
Regime de exceção, ditadura.
Veja, eu não suporto o Gabeira, tá? Em vários sentidos. Mas, assim, vamos ser... A luta armada, ela é direito do ser humano, tá? É Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá lá. Em algumas circunstâncias, se você tem um regime militar, uma ditadura, você tem direito. Não tô dizendo que é a melhor estratégia que os caras fizeram certo. Isso aí é outra discussão. É questão de tática, tá? Mas você tem direito. A luta armada contra o regime militar era legal, tá? Você pode dizer um monte de coisa. E outra. E um governo... E um governo intimamente ligado ao golpe aqui, tá? Ou seja, não foi só um cara... Assim, não é um cara exatamente aleatório. É o cara que organizou a tortura. Entendeu? Se você acha isso estranho, tem lá o DOPS, que é lá na luz lá, uhum, né? Tem as coisas bizarras, né? Porque o pessoal sempre negou um monte de coisa, não sei o quê. Uhum. Aí aparece lá, tá? Ele só que tinha que assinar um livro de entrada. Então tem um monte de nome, um monte de personalidade, empresários e não sei, uhum, o quê, estavam lá. O que esses caras iam fazer no DOPS? Um lugar que as pessoas evitavam porque você ouvia os caras gritando de dor. O cara lá é fetiche, mano. E tava lá com o sul-americano e ia toda semana naquela merda. Tá? Me desculpe, é um alvo legítimo.
Eu concordo.
Tá? É um alvo legítimo, tá certo? Você pode argumentar que talvez não fosse a melhor estratégia. E, inclusive, aí eu vou te dizer. Inclusive, o Partido Comunista do Brasil foi contra. Até porque quebrou, toda a esquerda do Brasil quebrou, porque... eles foram. A maior parte da esquerda do Brasil foi contra a luta armada. Eles quiseram, sim, fazer a luta política. Teve elementos da esquerda que foram para a luta armada, que foram elementos minoritários.
Bem minoritários.
A maioria foi contra.
Sim.
Tá?
Ah, pega o Brizola, pô.
Brizola, né? É que o Brizola também não era comunista.
Não, mas era de esquerda.
Era de esquerda, né? Mas você pega o Partido Comunista Brasileiro, cara. Entendeu? O Partido Comunista, ele foi contra a luta armada. Ele falou que a luta tinha que ser política. Tá? E aí, grupos que ficaram contra, então a gente pode pegar Marighella, essa turma, foram, e eles foram minoritários, cara. Entendeu? Então, aí você pode dizer, eles estavam certos ou errados? Cara, agora, olhando em retrospectiva, lógico que estavam errados, porque se foderam, né?
Sim.
Deram errado.
Morreu todo mundo.
Morreu todo mundo, tá?
Só um outro, né? O Gabeira que conseguiu estar bem ali nessa, mas e olha lá.
Assim, mas em geral, os caras se foderam. Então, assim, em retrospectiva...
A Dilma. Dilma na participou de guerrilha e virou presidente do Brasil. Deu certo.
A Dilma é maravilhosa.
Talvez a melhor foto política. Quer dizer, os generais se escondendo a cara e ela altiva.
Sim.
Excelente. É talvez a melhor foto política que eu já vi.
Deixa eu botar depois aqui pra vocês verem.
Não, essa foto é impressionante. Porque, lógico, no tribunal de sessão eles põem lá um tribunal militar. E tá lá, os milicozinhos, todos valentes, tá lá, escondendo a cara pra não aparecer na foto. É patético, entendeu?
Vergonhoso.
Você pode dizer, você pode ser contra, mas a questão não é essa. A questão é que legalmente existiu direito no Brasil, tá? Em direito internacional você pode lutar contra com luta armada. Tá? E a participação americana foi óbvia desde o começo, não foi só. Eu lembro, por exemplo.
Preparação do golpe.
Não, desde o começo. Eu lembro, tinha um amigo meu, tá? O pai dele, o primeiro emprego dele, não sei o quê, trabalhou no porto de pescador lá de Santos, lá na região de Santos, não sei qual que era exatamente. E disse que quando deram, nos dias antes de ter o golpe, ele disse que porra, chegava os pescadores voltando, né? Eles estavam falando, porra, tem navio de guerra americano aqui. Tá? E eu ouvi essa história, e eu sempre contava essa história, e pessoal, isso é teoria da conspiração, isso é besteira, não sei o quê. Agora, recentemente, saiu lá depois de 50 anos, 60 anos lá, não sei o quê, saiu lá os arquivos americanos, né? Os americanos foram. E aí tava lá. Cada grande porto brasileiro tinha uma presença militar americana. Ou seja, se desse errado o golpe, eles estavam preparados para invadir. Estavam lá, e tá isso os americanos, não é dado meu, é dado americano. Tá? Tá lá, cara, tá lá. Então, assim, me desculpe. O embaixador americano é um alvo legítimo.
Eu concordo com você.
Não estou dizendo que fosse a coisa mais inteligente. Mas é legítimo.
A violência é uma só.
É, mas é a mesma coisa da guilhotina, né? Eu sou super a favor, mas... Bom, senhores, algo mais? Algum comentário extra? Ou já podemos... E para as últimas palavras.
Olha, eu vou falar o que eu falei antes. Primeiro, cara, quando você escreve, mano, escreve em rede social, escreva como se você estivesse de frente em frente com a pessoa. Tá?
Isso. Assim, e empatia.
E quando você lê algo.
Ninguém, escreva sobre você.
Não, você vai escrever opinião. O João Luiz fala merda, eu vou falar que ele falou merda. Não é.
Você vai ficar opinando na rede social.
É isso que o ser humano faz, cara. Se a gente fizer isso, não faz nada.
Idiotice. Eu concordo, mas vai acontecer. Isso não tem como frear.
Então, se você for ler, cara, escreve. Cara, escreve algo como se a pessoa estivesse na tua frente. Tá?
E outra.
Porque a gente se policia, cara, quando a gente
fala. Sim, e outra coisa, assim, você viu um comentário que você não concorda de qualquer pessoa na internet, vê de quando é.
Vê de quando é, cara.
De quando é de 5 anos atrás, 10 anos atrás.
Tá, assim, cara, calma. Calma,
todo
cara.
Mundo
calma.
É, gente,
calma, cara, calma. É. E mesmo assim, cara, e assim, a pessoa escreve outra, e tenha empatia. Entendeu? Tenta ver o jeito mais positivo que você consegue ler as coisas dos outros. Tá? Que eu acho que isso aí, cara. Resolver. E, mano, pra quem tem filho, mano. Cara, você tem que controlar bem. Assim, não é controlar o que ela escreve. É controlar, assim, basicamente, você ter acesso e apagar tudo que ela escreveu 3 meses depois. Porque.
É verdade.
Vai arruinar a vida de qualquer criança, cara. Porque antigamente, mano, você falava merda, você mudava de bairro, acabou o assunto.
Não, com certeza.
Né? Hoje não, cara. Você falou uma merda, você tinha 9 anos de idade. Entendeu? Vai perseguir a criança até ela ter 97 anos de idade, cara.
Muito bom.
Bom, eu quero só falar uma última coisa, que é o seguinte. Aí é uma denúncia. Eu vou olhar diretamente para o nosso público. Vou
puxar o computador aqui para ter mais espaço de câmera.
Estou sendo cancelado com muita frequência na minha vida. Tem 9 anos que eu estou sendo cancelado e eu queria denunciar isso. A última... A vez que eu fui cancelado foi a semana retrasada, onde minha filha, que agora tem 9 anos e se acha uma adulta, me impediu de entrar na escola com ela. Está cancelando.
Cara, eu tenho vergonha de você, cara. Eu também teria vergonha. É vergonha. Eu também. Você não tinha vergonha dos teus pais quando você tinha 9 anos de idade, cara?
Eu não lembro. Mas assim,
você problema? Tinha. Você não lembra, acidente. É isso, acabou.
Mas eu não sei que assim. Tá bom, ela quer entrar sozinha? Ela vai entrar sozinha, mas eu vou ficar olhando a tela e entrar na catraca.
Então ela vai.
Aí ela pode virar pra mim e fazer casinha. Aí eu, não, eu vou pra casinha não. Ela vai embora. Tá me envergonhando? Porra! Tá me atrasada, só tinha ela! Eu sou o cancelado! Eu sou o justiça.
Paulo, você tá andando aqui na Pompeia com outros amigos seus, o André cruza a rua e te cumprimenta. Você cumprimenta de volta ou você finge que não vê?
Essa é a pergunta que não quer calar, cara. O pior é que eu vou cumprimentar ele, que vai ter vergonha de me ver, cara.
Alice.
Aí não sei quem tem mais vergonha. Isso.
Te amo.
Muito bom, muito bom.
Mas isso mesmo, porra.
Tá foda.
Eu chorei, cara.
Quando ela subiu lá sozinha, olhando o filme embora sozinho. Lá.
Ele esqueceu quando ele tinha 9 anos, cara, né?
Mas o André é só coração. É só coração.
Mas tudo bem.
Pô, é isso, bom, cara. A criança cresce, mano. Entendeu?
Mas eu não tô preparado pra isso.
Ó, já encheu de lágrima, olha.
Paciência, cara. A vida é uma merda, mano.
Tô preparado pra isso. Tô se abandonado, dona minha filha.
Senhores, recomendações.
Salvou a vida.
É a hora. Recomendações. Tá, eu tenho duas recomendações.
Olha pra câmera, sério, eu vou recomendar pra vocês.
Primeiro, eu já fiz a recomendação antes, mas vou fazer de novo, porque que é o livro Os Despossuídos, da Ursula Le Guin.
Foda.
Livraço, foda. Entendeu? É, o livro acho que é de 69 ou 71, é por aí.
Acho que é 67, cara.
Tá? É espetacular o livro. A minha segunda recomendação é uma série no Netflix, que é a coisa mais trash que tem, mas é genial demais, cara. É genial demais. Ele meio que vai ortogonal tudo que a gente tá discutindo aqui. É um seriadinho, um mockumentary que o pessoal chama, do Netflix, chama Trailer Park Boys.
Tá.
Assim, é difícil acreditar que isso existe, cara.
É interessante.
Já assisti. É bom demais, cara.
Eu vou olhar.
É bom demais, cara. Trailer
Park Boys. Ok.
Bom, só isso, beleza. Bom, tem algumas. O primeiro, assim, eu vou deixar, como eu falei antes, o Manifesto ID, que eu acho que é interessante ler. Até pra você saber se você concorda ou não, mas é massa dessa. Eu sou um fã de Manifesto, adoro Manifesto. Mas esse é muito bem escrito, inclusive. Sabe? É um belo manifesto, vai estar no site. Eu vou recomendar, como a gente falou sobre isso, um livrinho chama ABC do Socialismo. Que é da Autonomia Literária, é muito boa, que desmistifica muito essas coisas, sabe? Porra, socialismo, então um mendigo vai morar comigo, o meu corcelzinho vai ser, sabe, meu Corsa, eu vou ter que dar meu Corsa pro Estado.
Não vai?
Infelizmente não.
E o corcel?
Porra, mas o corcel eu vou pegar pra mim, se eu tiver no partido. É um livro bem bom, sacou? Recomendo, bem fininho, massa. A gente falou de bolsonarista passando vergonha. Se vocês gostam de ver isso, tem um cara que é um comediante de Brasília, chama Thiago Santinelli.
Ah, sim. É meu herói, cara!
Ele começa, Thiago, oi seus lixos.
É um gênio.
Ele é meu herói, cara. Eu queria ser que nem ele quando crescesse.
Cara, o cara, e é de Brasília, né?
É de Brasília, cara.
É lógico, né? Do Espírito de Porco tem esse de Brasília.
Não, o cara é bom demais.
Recomendo demais.
É muito
o canal dele, é muito bom, muito bom. E falando de politicamente correto, eu lembrei muito do Rick Gervais. Né?
Rick Gervais. É um comediante
americano. Não, inglês.
Inglês?
Bem inglês. Ele tem um último show que ele botou na Netflix que... Aí que tá. É que eu acho ele um cara muito talentoso, mas eu discordo quase de 100% das opiniões dele.
Não adianta, eu já...
Bom, mas eu discordo quase 100% das opiniões dele. Sabe?
Você vê que o cachorro concorda com as opiniões do Rick Gervais.
Né? Ele tem um show que chama Armageddon, né? Que é um stand-up dele, que ele consegue... Aí que tá, ele beira ali o... Não é politicamente correto ou politicamente escroto só, sabe? Mas claro que é engraçado. Mas tem um show dele, um programa dele, que chama Afterlife, né? Que é muito bom. É muito bom mesmo, que ele, a esposa dele morreu de câncer, e é um cara que, mano, simplesmente desistiu de suas habilidades, sacou? Foda-se, né? E tá, inclusive, tentando se matar. Mas é muito interessante, vale a pena ver. E eu acho que é isso.
Você falou de comediante, procure no YouTube George Carlin.
Ah, George Carlin, que também tem umas opiniões meio merda pra umas coisas. Tem umas coisas que ele fala umas bostas.
É, sei lá, é bom.
Ah, só uma coisa antes. Uma não recomendação. Aliás, pode ser, se você quiser emburrecer, leia o Narlock. Né? Se quiser ficar mais burro, se desinformado.
Só toma cuidado que é permanente. Mata neurônio essa merda.
E não só, tem, tem um livro, tem um programa de TV também, né? Que quem tá apresentando é Eduardo Bueno. Então você já. Já sentiu pra onde vai isso aí, né? Então, beleza.
Galera, eu tenho duas indicações aqui. Primeiro é um filme. É um filme que, cara, fala muito sobre cancelamento numa pessoa que já estava cancelada, porque ela já tinha morrido, mas ela participou de uma operação militar super importante para a Segunda Guerra e ela foi anonimizada até pouco tempo atrás. Tá? O nome desse filme
se chama O Soldado Que Nunca Existiu. Tá? O Soldado Que Nunca Existiu. É uma operação real. Então é um documentário dramatizado.
É um bom filme.
E fala sobre exatamente isso. Como a pessoa foi cancelada, ela morreu na guerra. Então ela era uma pessoa anônima. E ela teve uma participação absurda sem ter o seu nome divulgado.
É como o Paulo falou, né? Acho que uma granada tende a cancelar um soldado. Né? Eu acho que tem essa tendência, né? Normalmente isso acontece.
E eu, cara, vou fazer uma coisa que agora eu tô em dúvida se é ou não é. Lá nos primórdios dos primeiros episódios do Kina, tinha algumas coisas tão absurdas que a gente era uma desrecomendação. Acho que todo mundo precisa dessa recomendação. Cara, existe um vídeo, tá, no YouTube, de 2 horas... 2 horas e 40 minutos. Que é uma conversa entre o Monark e o Sandro Rocha.
Pra que isso, gente?
Quem não sabe que o Sandro Rocha fez aquele papel do quem quer rir tem que fazer rir no Tropa de Elite.
Duro, hein?
Cara, prepara, por favor, o chapéuzinho de alumínio. Você vai ficar 2 horas e meia ouvindo
esse maluco,
dois adultos.
Esse maluco tem um negócio de ufologia também lá que ele segue?
Ele é sócio do cara do ET Bilu, ele fala de Ratanabá, ele fala de uma criptomoeda porque, que ele porra, é mano, sócio em Minas.
Porque esse não é o cara que foi preso agora?
Não, infelizmente não rolou. Cara, é assim, sabe, me deu uma, quando eu vi essas duas figuras na mesma podcast, me deu uma curiosidade
enorme. E você assistiu 2 horas e 40,
do começo, cara, ao fim, no final
eu não
tava...
Não entendo esse autoflagelo, cara.
É necessário. Cara. Aí você consegue entender assim.
Tipo, é necessário no sentido. Não, eu preciso ver se eu consigo aguentar ver isso.
Nossa!
É uma questão de crescimento pessoal.
Não era conseguir aguentar, cara. Era assim. Eu achava que era impossível. 2 horas e meia de 2 pessoas falando esse tipo de coisa. E acontece.
Tá aí.
Vejam, mas. Chapeuzinho de.
Bom, então nesse mesmo nível, Brasil paralelo, cara. Ali é onde a inteligência vai pra morrer, entendeu?
Sim.
Mas eu tenho uma última enquete. Uma enquete agora para os nossos ouvintes. Banheira do Gugu.
Delícia.
Todo mundo lembra. Ó, delícia de novo.
Pô, pode, vai falar delícia. Pode.
Cara, eu não assisti esse programa. Eu lembro de algumas cenas.
Não, beleza. Mas Banheira do Gugu.
Se tivesse hoje no ar. Não o quê? Não poderia. Não pode. Não pode ter. Não, Banheira do Gugu não pode mais.
Não pode.
Você assistiria Banheira do Gugu hoje?
Não.
Deixe seu comentário. Sim ou não?
Tem X-Videos, entendeu? Então,
não, acabou, não, tem várias coisas.
Entendeu? É a mesma coisa, tipo,
coisa um software,
quando era moleque, sala especial. Que vídeo sexta sexy.
Revistinha de desenho de putaria, né?
Miele, coquetel.
Coquetel, nossa. Coquetel. Grande Miele. Grande Miele.
Sala especial.
Galera. Bom, valeu. Pessoal, valeu. Até.
Não se cancelem.